100 anos de rádio no Brasil. Rádio MEC.
No dia 7 de setembro de 1936, Capanema foi. Quem pôs os selos nos móveis fui eu com Drummond e o Garrano. E nesse dia, meu pai fez um discurso e acabou assim: entrego esta rádio com a mesma emoção com que se casa uma filha.
No ano de 1936, pelas mãos de Edgar Roquette Pinto e de sua filha Beatriz, e com a atuação dos poetas Abigail Renaud e Carlos Drummond de Andrade, a frequência, equipamentos e equipe da pioneira Rádio Sociedade do Rio de Janeiro passaram a pertencer ao Ministério da Educação e da Saúde Pública.
Liana Milanês, professora doutora pela USP e autora do livro Rádio MEC, Herança de um Sonho.
Dia 7 de setembro de 1936, a Rádio Sociedade muda de mãos e de nome. Passa a ser Rádio Ministério da Educação.
Para abraçar o projeto da emissora educativa que recebe, o Ministério criou o Serviço de Radiodifusão Educativa.
O Roquette doa a rádio em 1936 e continua dirigindo a emissora. Em 1937, é criado o serviço para operar a PRA2, que era o prefixo da emissora, né? O Roquette continuou à frente por mais 7 anos, mantendo a rádio exatamente como estava. E ele ficou dirigindo a emissora até 1943. Quando ele, então, transmite o cargo ao Fernando Túlio de Souza, que, como ele, era um médico, técnico em educação, que atuava no Ministério da Educação e que tinha, na visão dele, de todos os pares, ele tinha competências para o cargo, né?
No dia 4 de março de 1943, fui nomeado diretor do Serviço de Radiodifusão Educativa. E na direção da Rádio Ministério da Educação, nada tenho feito de não procurar seguir as bases estabelecidas pelo seu fundador.
Em maio de 1948, numa reportagem especial sobre os 25 anos de implantação da primeira emissora do país, o Túlio de Souza deu uma entrevista e falou sobre a fidelidade ao antigo projeto de Roquette. Naquela oportunidade, ele anunciou as novidades na programação, né, com a ampliação do horário de transmissões, que dedicaria a maior parte do seu horário, das 7 às 14, aos cursos, além de um jornal feito por especialistas em música adequada. As alterações incluíam ainda o incremento do departamento infanto e juvenil, né, que passaria a gerar programas diários voltados à infância e juventude.
Nesse período, a rádio abre concursos para novos profissionais. Entre eles, estava Fernanda Montenegro.
Olha, eu ingressei na Rádio Ministério quando eles abriram um concurso para fazer o Teatro da Mocidade, porque era uma ideia do Túlio de Souza, quando o René Cavé também era o diretor artístico da casa, preparar radialistas. Eu tinha 15 anos e fui então fazer parte do Teatro da Mocidade, que iria aproveitar toda essa moçada como locutores, como radioatores.
Fernando Tude de Souza assumiu a rádio ainda durante a Segunda Guerra Mundial, assunto que foi tema de diversos programas em seus primeiros anos como diretor. Com o fim da guerra, a programação educativa e cultural se amplia. A partir dos anos 1950, a Rádio MEC assume um importante trabalho de registro e difusão da música de concerto brasileira, uma de suas bandeiras até hoje. Quem conta parte dessa história é o compositor Edino Krieger.
Muzar Araújo me convidou para ser o assistente de música da direção. E nessa época, exatamente, ele criou o programa Música e Músicos do Brasil. E na época a rádio dispunha de vários conjuntos, né? Quarteto de cordas, quinteto de sopros. E nós então programávamos, entende? Gravações desses conjuntos, especialmente para transmissão pelo programa Música e Músicos do Brasil.
A música de concerto tem um lugar privilegiado na história e na programação da Rádio MEC. Mas cursos programas literários, divulgação científica e programas para crianças também fizeram história na emissora. Nos anos 1960, é criada a Orquestra Sinfônica Nacional, que por duas décadas atuou na Rádio MEC. Entre os anos 1960 e 70, diversos nomes das artes brasileiras escreveram, produziram e apresentaram programas na Rádio MEC. Nomes como o ator Paulo Autran.
Amigos ouvintes, eu tenho hoje o prazer de entrevistar um dos intelectuais mais importantes do Brasil, o escritor Érico Veríssimo.
Os escritores e cronistas que atuaram no emblemático programa de crônicas Quadrante, Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, Diná Silveira de Queiroz, Fernando Sabino, Manuel Bandeira, Paulo Mendes Campos e Rubem Braga.
Quadrante.
Na década de 1980, a Rádio MEC ganha uma emissora em FM e migra parte de sua programação musical para a nova frequência. Ainda hoje, a quase centenária Rádio MEC atua em duas frequências, AM e FM, além de transmitir via internet e disponibilizar muitos de seus programas para escuta online. Sua programação privilegia a música clássica, a música brasileira de concerto, jazz, choro e MPB, além de programas para crianças e da sempre presente divulgação cultural e científica.
Ciência no rádio. Fenômenos no ar. MEC AM em parceria com o Observatório Nacional.
...2022... 100 anos de rádio no Brasil. Uma produção Rádio MEC.